não faz isso. Não. Super-herói, os meus sentimentos. Não sei o que, sou super-herói. É. Aí fala assim, como é que é? Cara, eu esqueci, eu sei que fala o nome dos 20 super-heróis assim. Aí fala assim, do amor. I can't stop this feeling deep inside of me.
Girl, you just don't realize. Raivinhas HQ fã, eu fico puto, mas muito puto quando eu vou corrigir uma prova e o desgraçado escreve como se ele fosse um terrorista árabe e eu não entendo porra nenhuma do que ele escreveu.
Pensei que ele escrevia La Rua Akbar.
No final da prova ele se explode.
Eu fico puto quando eu crio uma nova ordem em cima da hora.
Eu fico puto, cara, com a questão das brigas de oposição entre esquerda e direita, e a gente ainda continua nessa picuinha de quem falou o quê, quem votou pra quem, e nada se resolve. Eu quero é saber o seguinte, bicho, por mim pode jogar uma bomba no Congresso, mata todo mundo e vamos começar do zero.
Isso aí.
Cara, eu fico puto quando eu tô aqui, eu não sei porra nenhuma, e tô pra participar porque é pra encher o... É pra encher o cast. Então, é nóis.
Bom, eu fico puta, né? Quando me chamam pra gravar podcast de última hora, tem que ajeitar o áudio, eles falam que vão pegar meu pior mico, vão colocar no começo, e, ao mesmo tempo, eu tô aqui desenhando quadrinho, né? Então, vão falando, vão se emputecendo aí enquanto eu fico desenhando aqui.
Galera, eu fico puto quando alguém me chama de Marvete ou de Decinal. Isso é o que me deixa muito puto.
Não rotulem.
Agora ele... Não menos importante, Professor Pinto.
Alguém não deixou o Pinto entrar.
Justo.
Vai ver que o Pinto entrou e saiu e ninguém percebeu.
Olha aí, ó.
Piadas com o Pinto, começando agora.
Pessoal, estamos começando mais um podcast HQ Fã. Quem está falando aqui com vocês é o Kiko do Estado. E estamos hoje. É uma data especial, mas não é uma data especial. Não é uma data especial. É sim, hoje é dia do índio. Mas não é isso que a gente vai falar. Está aqui com a gente o nosso novo Chegas. Aí o Load. Não é Load Cogumelo, tá? É Load do Load Pix. Tá?
Aê!
Pessoal.
Salve, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem?
Presença ilustre.
Ele.
Tá bom, cala minha boca. Agora, quem também tá aqui com a gente é a Gisele do Game Blast.
Oi, beleza? Tudo bem? Tudo de volta.
Nós vamos tentar contratar pro HQ Fan.
Pois é.
Eita!
E os nossos tarimbados, prata da casa, Madruga Jackson.
Opa!
Questão.
Boa noite.
O
Eric Cavalcante.
É isso aí.
E o nosso amigo que está hoje de intérprete de Libras, Professor Pinto. Ok, hoje com o nosso convidado especial aí, a gente vai desmistificar ou desmistificar ou tentar tirar da cabeça de vocês essa ideia errônea de que YouTube é aquele garoto birrento que fica fazendo gameplay de Minecraft. Tem desses. Mas, Lloyd, conta aí pra gente aí a sua trajetória
de vida.
Cara, meu Deus, tá. Então se prepare um pouco. Vou tentar enxugar um pouco de algumas coisas. Comecei em 2012 como um canal de detonado, mas um canal genérico, né, que já tinha vários da época. Só que não tava dando muito certo. Aí um amigo meu pegou e falou, pô, faz vídeo de quadrinho, você tem um monte de quadrinho aí, fica enchendo o nosso saco falando de quadrinho. Então, faz uns vídeos sobre isso. Aí eu falei na época, pô, quem vai querer ver vídeo comigo falando de quadrinhos? Aí ele falou, faz e vê se dá certo. Aí eu fiz um vídeo bem porco, que é a origem do Homem-Aranha, que é muito ruim, tudo no improviso, sem falta, sem nada.
E a origem, né? Então...
Isso, foi um vídeo de origem, mas ele foi sem falta, sem nada, foi muito ruim. Aí eu coloquei e, pra minha surpresa, ele deu, acho que foi 1.500 visualizações, que na época os meus vídeos de gameplay não chegavam nem a 20 visualizações. Então, tipo, pra mim foi um boom. Aí eu comecei a fazer mais vídeos nesse estilo e começar a fazer outros quadros e tudo mais, e até que cheguei aqui. Acho que dá pra me simplificar assim.
Foi um resumão mesmo.
E ele foi feliz pra sempre.
Isso. Final feliz.
Ano passado, o pessoal da Globo te procurou na época da Comic Con Experience e gravou uma matéria contigo falando sobre o quadrinho.
Foi. É que, então, como que aconteceu isso? Por eu ser, tipo, atualmente, quando esse cast tá saindo, né? Eu sou praticamente o maior canal de quadrinhos e a gente não sabe o dia de amanhã, né? Deus queira, outros canais podem me passar. Na época, uma menina lá do G1, ela precisava conversar com algum canal de quadrinho do YouTube que tivesse uma quantidade assim de inscritos, né, e tudo mais, e contasse um pouco da história e de como ele filmava. E como ela ficou sabendo que eu filmo as coisas aqui em casa de uma maneira bem underground, né, sempre fiz as coisas do meu jeito, sem profissionalismo fodão nenhum, ela se interessou e quis gravar contando um pouco, assim, né, das minhas coisas, o equipamento que eu uso, por que eu faço vídeo e essas coisas. E foi bem maneira. E ela linkou com a Comic Con Experience, né, porque em 2014, eu acho que eu tinha uns 10 mil inscritos, eu consegui ir pra Comic Con Experience como imprensa, né? Algo que eu nunca imaginei que eu iria conseguir, sabe? Tipo, um canal de quadrinho, que é pra nicho, conseguir em uma imprensa dessa.
Você acha que a popularidade dos vídeos dos youtubers é porque é mais fácil a linguagem dos vídeos pra essa geração do que, por exemplo, a leitura, por exemplo? Ela está mais acostumada a uma linguagem mais dinâmica e por isso eles preferem do que ler?
Ah, cara, eu acho que sim, porque hoje em dia a molecada fica muito no PC vendo youtubers, né? E, tipo, o que mais eu recebo perguntas assim é como começar a ler quadrinho. E, tipo, eu não gosto de responder esse tipo de pergunta falando pra galera, ler Cavaleiro das Trevas, sabe? Porque, tipo, quando eu comecei a ler quadrinho, ninguém falou pra mim qual eu deveria começar. Eu fui, peguei uma parada lá e comecei a ler e fui desenvolvendo a leitura, né? Aí hoje em dia a galera quer tudo muito mastigado. Então eles procuram vídeos que a galera dê resumo de quadrinho, review, essas coisas, porque aí eles não têm muito trabalho de ler. É, tem gente que gosta de spoiler, tá ligado? E tipo, nossa, pô, cara, vai atrás de ler, tipo, vê a review pra ver se é bom o material, se te chama a atenção, não pra você, tipo, ah, não vou ler porque eu já sei o final disso. Não, cara, sabe, eu acho que eles não procuram muito ler, mas tem sim a galera que gosta de ler bastante, comenta, discute sobre isso, mas uma grande galerinha, assim, é mais galera que não é muito chegada em ler profundamente, que nem fazer textão, trocar ideia sobre o assunto, debater sobre o quadrinho, sabe, mal eu não, quase não vejo ninguém debatendo sobre uma história de quadrinho. Ele lê o ponto final e já era, parte pra outra.
É, o maior tipo de debate que tem é aquele personagem é mais forte que o outro. Ah, ele bate nele. Cara, agora tu levantou uma questão mesmo legal, que muita gente também chega e me pergunta como é que, por qual eu devo começar? Porra, cara, uhum. Esse tipo de pergunta é um soco na cara, porque eu gosto de Homem-Aranha.
Começa aprendendo a ler, né?
Lê em voz alta, por favor.
Apresentei a pistola.
O quê?
Aqui diz, apresentei a pistola, olha aí, tá aqui.
Deixa ver. Apresente epístola.
Isso. Apresente o quê?
Epístola. Você não sabe o que é uma epístola?
Ah, sim. Ah. A epístola é como uma carabina, só que menorzinha.
Isso pode. Epístola é uma carta.
Pois é.
Além de ler, pega a cartilha do Beabá, aí depois disso pois você tá habilitado pra ler quadrinho.
E daí comecei hoje em dia, o pessoal quer começar a ler de uma coisa específica, né?
Já quer
é
número 1.
Eles já quer sim. Tudo. Já, tipo, por onde eu começo? Começa com a origem de tal pessoa. Pô, na época a gente tinha as edições da Abril, que a gente não tinha história certa ali. A gente pegava, às vezes, no meio da história,
sim,
começava a ler.
Sim.
E sabe?
Tinha uma nota de rodapé pra saber quem é fulano de tal. Leia a edição fulano de tal.
Isso, exatamente.
Não precisa necessariamente ler 30, 40 anos de um personagem, né? Tipo o Homem-Aranha. pra te começar. Claro que tem determinados momentos que são clássicos, e depois que tiver inserido o personagem, tu vai buscar ler esses momentos clássicos. Só que eu acho que tu pode começar, fecha o olho, pega uma lá na banca, vai ler, que tu vai ter a própria explicação do que tá ocorrendo ali dentro, sabe?
Você não precisa ler todas as histórias de personagem, você pode ler a história da essência daquele personagem, por exemplo, Super-Homem Paz na Terra, né?
Mas muitas vezes não precisa também você saber, tipo, a origem toda dele. Que nem, tem gente que você nunca viu na vida e você perguntar pra ele, sabe quem é o Superman? Ele vai falar assim, é um cara hiper forte que voa, sabe? Homem-Aranha, é um cara que solta teia.
Vai teia! Voa! Para o alto e avante, teia! Shazam? Vai! Vai! Vai, teia, vai!
É, tipo, você entendendo o básico da concepção do personagem, às vezes você vai vendo só a linha narrativa ali da história, pra onde vai levar aquele personagem.
E, gente, convenhamos, também tem outra coisa, né, chamada google.com.br. Ah, eu quero conhecer o personagem, vai lá no Google, hello.
Eu gosto de indicar sempre arcos fechados, né, esses encadernados, sabe, que é início, meio e fim pra pessoa. Eu não sou de indicar muito mensal, porque a pessoa tem que ter todo um background, que às vezes aconteceu em outra saga, aí tá afetando essa saga agora. Então eu indico, tipo, um Cavaleiro das Trevas, uma Última Caçada de Kraven, sabe, umas coisinhas mais, um arco fechado. Acho mais simples
primeiro,
pra galera.
Primeiro é de graça, né?
É, tipo, exatamente, depois você cai pras mensais, que é a droga. Pesada ali.
O cara
descer,
ele vai pras mensagens.
Aí se o cara encher muito o saco, indica Cavaleiro das Trevas 2, tá ligado? O All Star Batman Robin.
Intervenção, intervenção.
Se quiser tirar ele do mundo dos quadrinhos, aí tu indica esse tipo de...
Manda
isso daí pra ele.
Queda do morcego, eu nunca mais ler nada.
Olha aí, rapaz, o Pinto chegou e ninguém percebeu. Pinto entrou e ninguém percebeu?
Eu cheguei devagarinho aí por trás de vocês.
Gostosão. Pinto sorrateiro, é isso? É.
Então, gostaria de perguntar, né, para o nosso... O nosso querido convidado, como o nosso leitor faz pra ser um youtuber rico e famoso?
Não, tá difícil.
Cara, eu vou falar.
Arranja uma empresária.
E por nosso leitor, entenda membros do site desempregados que estão.
Essa pergunta que mandou ele fazer foi o Renan.
Não vire YouTube, cara. Não vire YouTube. Estude, faça uma faculdade, curse direito, sei lá, gaste seu tempo estudando, não gravando vídeo, que aí sim você vai ficar rico e milionário, se você tiver bastante trabalho, né? Que dinheiro vem pro trabalho. A não ser que você roube. Aí do mesmo jeito você vai estar trabalhando.
Lodi, não sei que você seja deputado, né?
É.
Não trabalho.
Ô Lodi, a gente que faz... A gente também tem sangue na pele, porque a gente também produz conteúdo, é difícil manter um site, porque às vezes a gente faz um produto, gera um post imaginando que ele vai ter... uma rentabilidade, né? Não em dinheiro, mas em views, né? A gente imagina que aquele cara vai fazer sucesso, aquele produto. Às vezes, eu já vi aqui posts, por exemplo, do Richard mesmo, que é um cara que tem um nível de inteligência muito grande e de conhecimento histórico para falar, né? De conhecimento de causa. Mas às vezes a gente vê que esse tipo de postagem acaba não sobressaindo. A gente sabe que é difícil para a gente atrair leitores. E que o mercado de quadrinhos, ele é um mercado fechado e que, infelizmente, ele atinge poucas pessoas ainda. E para você ter uma noção, determinados tipos de publicação da Panini hoje, a nível Brasil, tem tiragens de 20 mil unidades, cara. Revistas mensais, a gente tá falando.
Aí.
Isso para a população brasileira é nada, cara, é nada. Então eu queria saber de ti o seguinte...
200 milhões, né? 20 mil.
Eu queria saber de ti o seguinte, cara... O pessoal tem essa visão de que produzir conteúdo pro YouTube, os caras pensam assim, não, porra, mas olha só aquele moleque lá, ele pega uma câmera, ele faz um vídeo qualquer e o cara tá rico. Ou, esse cara aqui, olha aí, esse mala aí criou um site, escreve o que ele quer aí e todo mundo vai ver esse negócio. De alguém te fala assim, olha, o cara foi pra Comic Con, deve tá ganhando, lucrando com o canal... Ou o cara tá sendo bancado, etc e tal. Se tu já ouviu esse tipo de coisa, se tu sente que tem preconceito pelo fato de tu trabalhar com uma mídia que ainda não é visto por muitos como coisa de criança, enfim, Se tu pode comentar sobre isso.
Cara, eu tenho até um comentário pra fazer. Eu fui no Festival Guia dos Quadrinhos, que é aqui em São Paulo. Fui de imprensa. Aí eu cheguei lá dentro, eu encontrei um inscrito, né? E pelo menos falava que era inscrito meu. Aí ele veio conversar comigo, aí a gente trocando aquela ideia, ele falou, pô, Lodi, mas você tá se vendendo muito pra Panini. Aí eu já falei, pô, cara, peraí. Aí ele, você
tem a nota fiscal, tem o recibo aí, pra provar que eu me vendi.
Quem dera que eu fosse vendido pra Panini, que tava ganhando dinheiro, né?
Sabe, ele falou, ah, você tá muito vendido, sabe? Aí eu falei pra ele assim... Eu falei sério, né? Porque, tipo, eu já não gostei. Porque, tipo, se a pessoa se vender por um mangá, um quadrinho, é foda, né? Pô, um quadrinho não paga nem minha conta de luz.
Mendigância total.
Aí eu falei pra ele, cara, você trabalha? Aí ele falou que trabalhava. Aí eu falei, então, você se vende todo mês pro seu patrão por um salário que eu não quero nem saber o valor. Aí eu falei, eu me vendo todo mês pra mim poder pagar minhas contas. Então, automaticamente, todo mundo, se for ver por isso, é vendido, entendeu? Porque, tipo, você tá trabalhando pro outro pra ele te dar um dinheiro. A mesma coisa a Panini, só que eles não me pagam nada. Eles só me mandam um mangá e pronto, eu falo do mangá. Esse é, tipo, o nosso acordo. Eu não ganho, tipo, ah, o cara ganha dinheiro em cima do mangá do cara. Eu ganho se eu fazer o vídeo e depois vender, aí já era. Eu faço isso com os mangá e quadrinhos que eu recebo. Às vezes eu não quero ter em casa, não gostei, vou lá, passo na banca, vendo e ganho dinheiro, sabe? Tipo, é isso, você não fica rico com isso.
Mas aí vem uma questão, por exemplo, se você estiver ganhando dinheiro, entre aspas, às custas do cara, você não está fazendo isso, porque você não está vendendo a obra dele, você está vendendo a tua visão sobre a obra dele, a tua resenha, a tua notícia, a tua informação. O teu trabalho é pegar as obras dele e fazer disso um outro material, entendeu? E é justo que você receba por isso. Eu acho muito negativo quando as pessoas criam essa visão. Ah, tá ganhando dinheiro às custas do cara. Não, eu tô fazendo o meu trabalho, o cara tá fazendo o trabalho dele. Sim. Agora, o meu trabalho Exatamente. É mostrar o dele. Então, é isso que, nesse ponto, que eu acho que essas crianças precisam evoluir muito ainda. Aproveitando o gancho, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma afirmação. Eu observo, pelo menos assim, que o YouTube, ele tomou muito espaço da TV. Talvez porque a TV, ela não consiga traduzir essa linguagem do jovem atual. O jovem atual, ele tá ali muito ligado na internet, ele é muito imediatista, ele procura uma informação ou outra em poucos segundos, ele já trocou de site, já trocou de canal, já tá assistindo outra coisa. Assim, você acredita que a TV atualmente está totalmente desconectada do jovem atual, mas isso se deve ao imediatismo do jovem ou à falta da TV se comunicar com o jovem atual?
Ah, cara, eu acho que é muita televisão, porque... Eu tenho televisão em casa, sabe? Tipo, meu filho prefere ficar no YouTube assistindo desenho animado, porque ele não assiste na TV. Porque na TV não passa. Tinha TV Globinho, tiraram. Aí só tem um SBT de manhã que passa uns desenhos que ele nem gosta. Ele prefere ficar no YouTube procurando desenho. E meu filho tem 5 anos de idade, já sabe mexer no YouTube sozinho, sabe? Nem sabe ler e escrever e já acha os desenhos ali no YouTube.
Não sei se é da tua época, não sei se alguém lembra aqui, talvez o Richard deva lembrar, que existia um programa de TV na Record há muito tempo atrás chamado Top TV.
Rapaz, eu lembro do Top TV.
Tudo que eu vi de desenho de super-herói nas décadas de 80 e 90 não agregaram nada pra mim, a história dos super-heróis. Desenho animado, pelo contrário, até atrapalha a gente a entender o gibi. Quando a gente vê o gibi, a gente fala, porra, era isso? Entendeu? Era isso que queriam dizer?
Ainda pegando essa informação aí, realmente, o cinema, as séries, o cinema, eles condensam 70, 60 anos de um personagem e muita gente que não conhece os quadrinhos toma aquilo como verdade.
Tem muito preconceito ainda de que é só criança que lê quadrinho, que ali é só coisa colorida. Que em casa é assim também, o pessoal vê coleção que eu tenho aqui do One Piece, vê que é tudo coloridinho, aí fica, olha lá, ó, é Turminha da Mônica, sabe? Não entende. Preconceito pra se quebrar.
Lógico, quando o pessoal fala pra mim, vê na minha casa, vê os quadrinhos, fala, mas quadrinho é coisa de criança. Eu falei, meu filho, criança nem lê.
Você fala pra pessoa assim, já viu aquele filme V de Vingança? Já. Então, originalmente era um quadrinho. Como assim?
Isso.
Como, sabe? A pessoa nem
sabe,
ela nem vai procurar.
Não, aqui em casa eu não tenho esse problema, né? Porque ninguém vê meus quadrinhos, quem chegar perto dos meus quadrinhos eu mato.
Mas a pergunta ao youtuber é o que você acha do pessoal que é youtuber e tá lançando livros aí sobre a vida?
O Rô tá preparando a autobiografia dele. Como, porra, Bianca, como eu venci a minha vida de... Como é que era? É, trabalhava onde? Trabalhava?
Metalúrgico. Siga irmão caminhoneiro Shell.
como deixei de trabalhar com caminhões para me tornar um dos homens mais importantes dos quadrinhos brasileiros?
Ficar rico eu acho difícil já. Pô, eu acho, tipo assim, meu pensamento é um pouco diferente. Eu acho que é legal você querer deixar a sua história escrita, sabe? Só que tem que ter conteúdo, né? Pô, não vamos fazer um livro de colorir pra criança de 4 anos e querer vender aí falando que, sabe, é um livro foda. Se você passar umas... Eu não sei se vocês vão conseguir me entender um pouco. Se você escreve um livro com uma intenção de passar uma mensagem bacana pra pessoa, aí eu apoio. Não você escrever baboseira, fazer book de foto, essas coisas aí, eu acho que você já tem um Instagram pra isso, sabe? Você já tem um Twitter pra ficar falando merda. Não precisa você fazer um livro pra vender pra essa galera, sabe? Eu acho que vale a pena se for um conteúdo bacana que vai passar uma mensagem legal pra pessoa, ela vai ler, daquele livro ela vai tirar uma lição pra ela e vai fazer daquilo ali a vida dela, sabe? Vai começar a praticar aquilo ali que ela leu. Que nem a gente lê alguns livros assim que a gente faz isso, né? Pega de mensagem e vai trabalhando isso nas nossas vidas.
Meu pior medo disso tudo é o seguinte, né? É que essa garotada tá escrevendo livro, aí eles têm essa meninada lá que são os fãs deles, que são cultura do YouTube, coisa e tal. Já imaginou quando eles forem pra faculdade, forem fazer os TCCs dele, começarem a usar as citações dos livros desses caras? Aí ninguém merece, né?
Não, aí não. Eu imagino essa galera quando tiver filho e crescer.
Tem que lançar um livro como fazer YouTube sem jogar Minecraft. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto.
A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido. Bandido, volta pra pista. Bandido, mata o polícia. Polícia, mata o surfista. O sangue foi do Ricardo. Podia ser do Medina. Podia ser do seu filho. Jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência. Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão e do empregado. Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado. Chega, água que falta, mágoa que sobra. Chega, bando de rato, ninho de cobra. Chega, obra de milhões de reais e milhões de pacientes sem lugar nos hospitais. Chega, falta comida, sobra pimenta. Chega, repressão que não me representa. Chega, porrada pra quem ama esse país e bilhões desviados debaixo do meu nariz. Chega, quantas taxas, impostos, cobranças. Chega, tudo aumenta menos a esperança. Multas e pedágios para o cidadão normal e perdão pras empresas que cometem crime ambiental. Chega, para o crack, dois pra cachaça. Chega, pânico, morte, dor e desgraça. Chega, lei do mais forte, lei da mordaça. Desce até o chão na alienação da massa.
Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber.
Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Democracia, que democracia é essa? Seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? Os ratos fazem a ratoeira e a gente cai. Cada centavo dos bilhões é da carteira aqui que sai. E a gente paga juros, paga entrada e prestação. Paga conta pela falta de saúde e educação. Paga caro pela água, pelo gás, pela luz, pela paz, pelo crime, por Alá, por Jesus. Paga imposto, paga taxa, aumento do transporte. Paga crise na Europa e na América do Norte. Os assassinos na FEBEM, o trabalho infantil na China. E as empresas e os partidos envolvidos em propinas. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero fugir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão e do empregado. Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado.
Presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores. O recado pra senhoras e senhores.
Eu pago por tudo isso. Tá muito legal a brincadeira aqui, mas a gente esqueceu de perguntar uma coisa aí pro nosso amigo aí, nosso ilustre convidado. É, cara, tá bom, você tá ganhando seus milhões aí, tomando sua cerveja.
Tô. tô no Havaí aqui tô agora.
Sendo bancado pela Panini.
É, JBC, todo mundo.
É, tu, cara, como é que é, como é que é essa tua rotina aí, cara? Tu faz um... Porque aqui a gente faz um podcast por semana, né?
Sim.
Aliás, dois agora, porque a gente faz um podcast. E a gente tem as postagens diárias, né? Mas, cara, como é que é a rotina, a tua rotina lá, cara, no site?
Cara, ela é meia louca, assim, ó. Tipo, eu não vou mentir que eu não tenho planilha, eu não sou organizado. Tipo, às vezes dá uma hora da madrugada, assim, eu penso em alguma coisa, pô, vou gravar logo isso, porque senão eu vou acabar esquecendo. Aí eu vou, ponho a câmera ali, gravo. O lado ruim é que eu solto muito vídeo, sabe? Eu não consigo anotar a ideia e trabalhar ela, pra fazer até uma coisa bem melhor. Eu já quero gravar logo e fazer. E isso, às vezes, eu deixo um pouco de lado a minha família também, né? Tipo, porque às vezes, vamos sair. É porque, tipo, como que eu levo? É meio complicado isso, porque eu gosto de fazer por hobby, só que esse hobby tá trabalhando um pouquinho a minha vida pessoal também. Não tem como me explicar que, sabe? Tipo, nossa, eu separo meu tempo certinho. Não, eu sou muito zoado. Porque eu acordo 4h30 da manhã. Sim, hoje antes de eu gravar o cast aqui com vocês, eu tava falando pra ela que quinta-feira é feriado, eu ia ver se eu conseguia sair pra algum lugar, ver um cinema e tal, porque eu vou tentar não gravar um vídeo, não marcar nada, sabe? Tipo, é meio complicado, mas eu gosto de fazer, só que eu tô tentando entender como funciona o tempo ainda, sabe? Eu tô tentando compreendê-lo.
Quer dizer, então, mais uma vez a gente falando sobre o Homem-Aranha, que tu é... Que o YouTube é como se fosse um Peter Parker. Ele tem a responsabilidade ali, tem o poder. E ele faz as coisas e tem que ter, ou eu salvo a pessoa aqui, ou vou ficar com a minha namorada, ou eu vou pro trabalho. É como se fosse uma dupla identidade, né, cara?
É, ó, pra você ter noção. Eu amanhã vou ir ver o Capitão América Guerra Civil amanhã. De cabine lá.
Olha no trabalho, só, cara.
Que vida horrível.
65 mil inscritos fazem na vida de uma pessoa, cara.
Não, o pior... Não, tipo, isso é bom. Só que hoje eu tive que falar no trabalho que eu ia fazer uma parada que eu não vou fazer pra me faltar, pra eu poder ir pra cabine, que é 10h30 da manhã.
Agora todo mundo já sabe agora.
E você já tá se denunciando aí. Não, já
calma.
Calma.
Provavelmente
você tá produzindo prova contra si mesmo, amigo. Calma, cuidado.
Velho. Olha, ó, mais uma vez o Homem-Aranha tirando a máscara na frente dos outros.
Mas fica mais uma revelação.
É, aí, ó. Eu falei pro meu patrão que eu ia resolver um negócio. Eu nem falei o que que era e tal.
Ué, mas tipo, você não mentiu, mas então. Você vai resolver um negócio.
Mas ele sabe
que é o download? Sabe. Eu fui contratado lá pra essa empresa por causa disso, né? Tipo, por causa do meu canal.
Aí, então pronto. Fechou. Salve Load, vai lá, salve o mundo. Sua parte.
Ah, eu acho difícil, Eles não compreendem muito bem a mídia de quadrinho, sabe? Tipo, pra eles é. Eu vejo o meu canal como um rap. Muitas pessoas ficam, como assim? É que eu faço por amor e não é todo mundo que curte. E quem curte é apaixonado e defende a todo custo, sabe? E eu procuro sempre passar uma parada bacana pra galera. Não, tipo assim, eu penso assim, ó, você pegar um quadrinho e ler, isso aí qualquer pessoa faz. Você pode dar pro seu filho que acabou de aprender a ler, que ele vai ler e acabou. Mas ele compreender o que aconteceu, debater, sabe, essas coisas já é um pouco mais difícil. Eu tenho que fazer um pouquinho isso, eu acho que isso é o legal de ler um quadrinho, né? Você não tá lendo por ler. Se for ler por ler, lê um jornal do metrô, pô, que é você ler ali por ler.
Lê o manual do celular, pelo menos, né?
É, você vai entender como funciona o seu aparelho, sabe? Tipo, às vezes você nem sabe como pôr o 4G no seu aparelho. Aí você lê ali o manual e aprende.
Ah, tem só uma questão que é legal de colocar, que é o seguinte, cara. Eu não sei qual é a tua preocupação com relação a isso, mas eu acho que é algo que pode afetar o teu trabalho, né? Não é um trabalho, é o teu hobby, né, cara? Que hoje tu não ganha nada realmente com isso, né, cara? Apesar de receber um quadrinho ou outro eventualmente da Panini, agora falando sério, né? Tu não ganha mesmo, não é teu ganha-pão. Tu tens dois filhos, tu falou aqui pra gente, né? Na verdade tem um segundo filho pra vir. E tu trabalha pra te sustentar. O papo sério mesmo desse cast era a gente deixar isso bem claro, de que às vezes o pessoal confunde as coisas, né, cara? Acha que a gente faz as coisas pra justamente...
porque a gente vai enriquecer com isso aí, ou que alguém grava um vídeo no YouTube pra ficar rico. Na verdade, tu ainda não tá nesse nível, e quase nenhum canal de quadrinho hoje no Brasil tá nesse nível. São pouquíssimos, cara, a não ser grandes canais aí que falam de cultura nerd e
cultura pop.
Mas eu acho, cara, que assim, tem uma coisa interessante, que é essa questão da regulamentação de dados, né, do controle de planos da internet fixa, que estão repaginando aí, as operadoras estão repaginando, a Vivo já encabeçou esse negócio, a Oi já se pronunciou, e até fim de 2016 isso vai mudar. Isso eu acho que é uma preocupação para todo mundo que trabalha com mídia que depende único e exclusivamente da internet. E o YouTube, cara, ele é uma puta de uma ferramenta, mas você precisa que os seus inscritos e que as pessoas que vão procurar essa mídia tenham condições de ver um streaming, cara, porque, porra, enche o saco lá e clicar no play de um vídeo se não conseguir ver. Então o cara vai desistir de ver. Então tu tá preocupado com isso? Como é que tu tá vendo essa questão, cara? Se tu já viu alguém reclamando, se tu já parou pra pensar nessa ideia de que tu pode ser um prejudicado potencialmente por essa restrição, né, de planos aí?
Cara, no início, quando surgiu esse boato, que foi bem no início, quando eu comecei a ver essas coisas, eu achei que não ia dar em nada, sabe? Tipo assim, eles não vão fazer isso porque a gente vai estar andando 20 anos pra trás, sabe? Vamos voltar 20 anos pra trás, e a internet, ela sempre tem que estar andando pra frente. Só que agora, como eu tô vendo que literalmente a porra tá ficando séria, e tipo, você fica, né? Tipo, porque eu lá no meu canal, o máximo que eu já tirei, e eu falo pra galera, porque a galera às vezes acha que a gente ganha, a gente vê aqueles vídeos no YouTube lá, quanto que o youtuber ganha? Pô, meu canal, que eu acho pequeno, assim, eu ganho R$200 por mês, e quando eu faço 200 eu fico feliz, tá ligado? Porque eu pago a minha internet. Então, se a galera ver o vídeo, já vai vir esses 200 pra me pagar a internet. Imagina agora com essa limitação aí, que às vezes a pessoa nem vai querer ver o vídeo todo, porque vai estar correndo a banda larga dela ali, ela vai ter que cortar. E não só o YouTube, né, como Netflix, que a gente usa, outras coisas que a gente usa, podcast mesmo, quero ver como a gente vai ficar gravando podcast com a banda da outra pessoa lá do outro lugar, já acabando o limite dela, porque ela fez um torrent de manhã, tá ligado? Tipo, vai ser complicado pra caramba, live no YouTube, então não vai existir mais, né, ninguém vai poder mais transmitir uma,
cara,
live.
O que impressionado foi que as outras empresas privadas de internet que tiveram que falar que não vão aderir para poder haver uma mudança, né? Porque a Anatel já ficou de 4 e já disse que tudo bem, tem que fazer a restrição, né? Precisou as outras empresas.
Tipo, eu acho que você tem que agradar o cliente, né? Não o cara que tá vendendo a parada ali. Tipo, a Anatel tinha que ver o lado da gente que consome pra fazer uma parada bem justa ali entre os dois. Mas, tipo, a gente mal recebe já a quantidade certa, que é no pacote. Eu tenho aqui 8 megas, mas eu demoro, tipo, uma hora e meia pra upar um vídeo de 20 minutos, sabe? Eu nem recebo a quantidade certa. Imagina essa limitação. Será que a gente vai receber mesmo a quantidade certa, a taxa de limite certa? A gente vai voltar a ver todo mês o técnico vindo aqui em casa porque a gente reclama da conexão que tá uma merda? Eu não quero ver mais a cara do meu técnico se isso aí for, sabe? Se for isso mesmo, eu não vou nem querer ver esse maluco mais vindo aqui em casa. Então, eu acho que eles têm que procurar resolver isso de um jeito certo. Acho que não é bom não, cara. Acho que nem deveriam mexer nisso. Os caras tá mexendo em coisa que não deve já. Tão inventando demais.
E assim, a última do presidente da Anatel foi dizer que a culpa de adotarem esse método aí de limitação é do pessoal que joga online, né, cara?
Não, ele não botou a culpa, ele falou que quem joga, que
consome,
quem joga
mais,
se fode aí.
Ou seja, quem joga... Então, aí você pensa, então quem tem um lava rápido, né, tipo, é o que consome mais água no mundo, então vamos ter que cortar isso aí, cara. Sabe, tipo, pô, quem tem usina de eletricidade,
já não bastasse dizer que quem joga videogame mata pessoas, agora quem joga videogame é responsável.
Mas não, pô, é. Agora é
isso daí, ó. Assim, aí, ó, a culpa é desses youtubers de Minecraft.
Olha aí, tá vendo?
Pô, já imaginou, né? Amigo. O cara assiste um vídeo de Minecraft, aí ele vai tentar matar alguém. Aí o que ele vai fazer? Ele vai jogar um tijolo no cara. Paralelepípedo.
Mas é, né, cara? Se a gente for botar a culpa nos jogadores, tem que ser pessoa do Minecraft, que passam horas e horas e horas montando imagens em pixels.
fazendo Nossa. A Bíblia em Minecraft, tá ligado?
Sim, cara. Olha, amiguinho, você que tá ouvindo, não bata no seu amiguinho que joga Minecraft, tá? Só fique triste por ele. Não precisa bater, não.
Apresenta todos os jogos pra ele.
Apresenta outros jogos. Eu falei no Game Blast lá com a Gisele que uma vez eu tava jogando, eu tava com um emulador de DOS e eu tava jogando Doom. E o meu filho Boa. Passou atrás e falou bem assim: que jogo merda, hein, pai? Né? E ele falou isso por causa dos gráficos, né?
Aí tu deu um tapa nele, falou.
Falei assim, seu panaca,
tu recebeu esse tapa por duas coisas. Um, porque tu falou que esse jogo é um merda. Dois, porque tu falou palavra feia.
É, não tem direito de falar nada, né? É, quem joga usar, Minecraft tá? Tem que ficar quieto.
É, cara, falando sério agora. É uma previsão de futuro tenebrosa pra gente que tá nesse meio, né, cara? Que a gente produz esse tipo de conteúdo, cara. E tu... Lodi, quais são os teus medos, assim, os teus anseios negativos em relação a isso, cara?
Cara, eu acho que é mais... Então, cara, é que eu baixo muita coisa, né, da internet. Porque eu jogar online eu não jogo mais. Antes eu jogava competitivo de clã de BF, essas coisas. Hoje em dia, como eu tô lendo mais do que jogando, eu passei meu vício mais pra outra coisa. Eu acho que é mais em questão da Netflix aqui de casa também. Quando sair as séries aí, terceira temporada de Demolidor, eu vou querer ver e não vou poder. Cara, é bem isso. Eu não penso muito no meu canal, porque como é bem um hobby, o cara vai abandonar os inscritos. Não, é porque, eu não sei, cara. Você tá vendo como eu tô bem perdido nesse assunto? Porque,
Olha aí.
eu uso mais a internet pra ler, pra gravar os meus vídeos e ficar no Twitter, sabe? E quando alguém me convida pra fazer alguma coisa, gravar alguma coisa, eu vou. Mas eu não vejo, meu Deus, eu vou morrer, sabe? Eu vou, de certa forma, mas eu fico mais lendo quadrinho do que no computador, você me entende? Então não é uma coisa que quem tem quem vive do YouTube, com certeza deve estar se matando por isso, né, cara?
É, mas lucra, eu que não... Quem lucra realmente tira a ganha,
gente,
realmente
falou
com
tudo.
Isso, né?
Quem realmente ganha com a internet, é, aí sim tá sentindo no bolso, né? É, eu trabalho fora, eu uso a internet mesmo pra lazer, pra ler, pesquisar, essas coisas assim. Nada que vai me ferrar, literalmente.
Não é o meu sustento principal, né, cara?
É, exatamente. Então, se tivesse mexendo no meu bolso, eu vou ficar desempregado e tal, aí eu já acho que eu estaria bem mais putaço mesmo. Porque eu tô vendo maior galera. Se você for ver, a galera que realmente tá muito putaço assim, pelo que eu tô vendo fazendo vídeo, essas coisas, é mais os youtubers grandão, né? Que realmente vai ferrar todo mundo. Mas eu mesmo, eu tô mais vamos ver onde vai dar isso daí. Eu tô só assistindo a treta, aquele gif do Michael Jackson comendo pipoca.
Tá, com a pipoca, é.
É, eu tô assim, cara. Porque, no meu trampo eu tenho internet, sabe? Então, no meu celular eu tenho internet já com esse limite assim, já no meu celular. Então, eu fico bem no meio, em cima do muro. Sabe, eu tô bem em cima do muro nisso daí. É lógico que eu não sou a favor. Calma, não vou me chamar de... Como já tem Marvete, Decenalta, agora vai...
Perdeu 200 mil seguidores.
Viu? Já vai... Já lá.
Não, vai não ser fez o Tubete vídeo lá.
É. É. Vão falar que eu sou o Bolsonaro, vai falar tudo isso aí agora. Por causa disso daí. É que eu fico em cima do muro, cara. Porque não é o meu trampo, sabe? É que nem um futebol o meu canal. Meu futebol é aquele domingo que eu vou jogar um futebol... Aí se a galera me chamar bem, se não chamar, eu fico em casa, sabe? É tipo isso. Mas e vocês? Vocês aí, qual é a opinião de vocês? Porque a minha, eu vi que a galera vai ficar nossa, o Bode é escrotão. Vocês, como vocês pensam?
Bom, aqui no meu estado, na verdade, mais precisamente aqui no meu município, a internet é uma bosta mesmo, entendeu? Sempre foi. Nunca tive uma internet boa, então eu já convivo com esse problema há muito tempo, né? No caso, eu nunca tive a alegria de saber o que é uma internet realmente veloz, só quando eu viajo. Agora, aqui em casa é uma bosta e eu pago muito caro por ela, então provavelmente vai continuar do mesmo jeito pra mim. É, a única coisa que eu fico muito chateada nesse contexto é que estou no meu Xbox One, porque a às vezes eu quero baixar jogo. Eu uso a internet mais pra isso, pra jogar online e pra baixar jogo no Xbox. Então ele puxa, eu sinto que ele exige uma velocidade maior de conexão. Enquanto que, por exemplo, celular, as outras coisas que eu uso, eu vejo que roda a mesma coisa, por exemplo, Netflix. Se eu coloco Netflix no Xbox, nossa senhora, demora pra caramba pra carregar. Agora, se eu coloco no celular, vai super rápido. Então, pra certas coisas, eu já evito usar o Xbox, eu já uso o celular. Por exemplo, eu tô aqui com vocês e eu tô no celular, porque se eu for tentar fazer Skype pelo Xbox, pelo computador, aí fica caindo, é mais impraticável pra mim. Então, eu já me adapto bastante. Eu fico pensando, se piorar mais do que o que tá, né? Tem até aquela piada que o pessoal fala assim, que vão processar o Tiririca porque ele fez propaganda enganosa, ele tinha prometido que pior do que estava não ficava, né? E ficou. Então, a gente... diz que os eleitores Tirica querem processar ele por propaganda enganosa, porque ele disse que pior do que tava não ficava, né, e ficou. Então pode ser que a minha internet Tiririca ainda fique pior ainda, não sei. Eu tô esperando, né, pra ver como vai se desenrolar as coisas. Eu acho que é fogo de palha. Eu sinto que estão fazendo isso pra poder desviar os escândalos políticos atuais e também como uma maneira de cercear as pessoas de comentarem, de fazerem vídeos sobre a situação política atual. Eu acho que depois que passar um pouco mais essa situação do impeachment, vamos parar de falar sobre internet.
Pô, tá vendo? Eu penso quase que nem você, assim, sabe? Tipo, eu não tenho jogo pra me ficar preocupando, porque eu não jogo mais. E, tipo, minha internet também já é uma merda. E, tipo, sabe? Ah, vamos ver onde vai dar. Piorar? Será que vai piorar? É o que eu falei, eu não quero ver o técnico mais aqui em casa. Se ele mudar e, tipo, eu tiver, você vai ter 100 gigas, 1 tera de internet limitada. Pô, mas se esse 1 tera for bom, então que venha, sabe? Eu tô nessa.
Sim, sim.
A minha opinião tipo, eu finalmente consegui uma internet boa, mas graças a Deus a minha operadora disse que não vai fazer isso de ficar cobrando nem limitar a internet. Então... apesar da Anatel já ter desistido, né? Já ter dito que vai limitar a internet, a minha operadora de internet disse que não vai fazer isso, né? Vamos esperar pra ver, né? Eu espero que não aconteça.
Essa internet boa aí falhando aí.
Eu não vou.
Exato.
Eu não vou citar nomes, mas um membro aí da que tá participando do podcast, que tem um site de divulgação de escândalo de quadrinho. Esse cara também aí, velho. Esse cara vai quebrar, meu.
Nossa.
Olha aí.
Mas eu sou a favor das escândalos.
Amanhã temos mais alguém desempregado.
Eu sou a favor das
escândalos.
Imprime logo tudo isso aí pra vender.
Já deixa os... Eu sou a favor
desse cara. Não, e detalhe, sabe o que eu penso? Eu penso que a internet veloz, de certa forma, ela, vamos dizer, muda um pouco o jogo da pirataria. Porque, por exemplo, o tempo que você está baixando MP3, você não está comprando um CD pirata, um DVD pirata, você está baixando um vídeo. Então, muda a configuração da pirataria. E, de certa forma, facilita também o serviço on demand. Baixar um filme para pagar pelo aluguel do filme, ou, de repente, aquele sistema que eu esqueci o nome agora, que as pessoas estão usando para ouvir música, ou então o próprio YouTube, isso, tem o próprio YouTube que lucra com os anúncios. Então, por exemplo, no meu caso, eu não vou ficar baixando filme aqui o dia inteiro. Se eu quero assistir alguma coisa, eu vejo no YouTube, vejo no Netflix. Então, eu acho que mudou a configuração da pirataria, não se usa mais a questão da venda de mídia, aquela mídia fuleira pra caramba, né? Que a gente compra, assiste filme uma vez, não tem qualidade nenhuma.
O cara fala pra ti, é imagem de cinema. Tem até pessoas passando na tua frente lá.
Ué, mas é exatamente.
É cinema.
Mentira, você tá não na imagem de cinema, é imagem do cinema, né? Exato. Teve um dia, pra te ter uma ideia, que chegou um DVD desse na mão de conhecido meu, e o cara tava filmando, né? E de repente aconteceu alguma coisa, caiu a câmera da mão dele. Então, tipo assim, a imagem desabou, aí a câmera ficou no chão, né? E ele desesperado, acho que a lanterninha passou, né? Ele esperou os homens passar assim. Aí ele pegou de volta, né, e segurou. Agora, porra, imagina uma coisa dessa, né? É um absurdo, uma avacalhação. É, eu penso que, de certa forma, a internet ela evita esse tipo de coisa. Só quem é muito curioso mesmo poder recorrer ao Piratex ou não tem como baixar.
Não, mas logo sai um gato net. É isso, tipo, a galera faz gato de energia. Faz no Play 4. Você acha que eles não vão burlar um esquema pra fazer na Vivo ou nessas outras, sabe? Tipo,
sim, é verdade.
É bem mais difícil. Vai puxar um gato de 300 quilômetros de fibra ótica da Venezuela.
É, vai ser bem mais difícil, porque o limite não é questão de velocidade, é quanto você vai andar. Por exemplo, é como se a galera falasse, você fosse alugar um carro e você pagasse por uma Ferrari. Você vai lá, paga o aluguel de uma Ferrari. Só que o cara, em vez de te dar uma Ferrari, ele te dá um Fusca. Mas com esse Fusca, você pode andar por quanto quiser. Só que agora o cara tá falando, você vai pagar por uma Ferrari, você vai ter que andar de Fusca, e você não vai poder mais andar quanto você quiser com esse Fusquinha que tu conseguir fazer as coisas. Tu só vai poder andar, sei lá, 10 quilômetros com esse... É, vai dar 3 voltas no quarteirão com esse Fusca, pagando uma Ferrari, entendeu? Esse é o problema, não é a velocidade, que a velocidade tu até ia. É a quantidade de coisa que tu vai poder fazer com aquilo ali. Então, quem tem velocidade mais pequena, mais baixa, você vai ficar preso com coisa absurda, tipo 10 GB. Se você tem 1, 2 MB, você vai ter 10 GB de internet por mês. Cara, 10 GB, sei lá, se você usa o Windows 10, alguma merda assim, é só o que esse infeliz tem de atualização. Você vai ligar, você vai gritar, não! Acabou minha internet só porque eu liguei esse inferno, entendeu?
Não, não vai ter mais competitivo de clã de jogo, não vai ter mais nada.
Sim, é paralisar todo um mercado que tá crescendo, né?
Tanto que a galera não tá nem discutindo velocidade, ele tá discutindo o quanto você vai poder trafegar, cara. Tipo, não, o máximo que vai ter é 150. Se você tá falando que isso é um modelo internacional, faz que nem lá fora, que o mínimo é, sei lá, 500 GB, 300 GB.
Não, e sem contar o
não
preço
essa
de...
merda.
Sem contar o preço de partida, né, cara? Se for olhar, ah, não, beleza, é 150, mas é quanto? 260, 300 reais? É difícil o cara bancar isso hoje em dia, né, cara? Vai matar muita gente que hoje tem internet de 40, 50, 70 reais, vamos dizer. 30% do salário mínimo isso aí, cara.
Tem Madruga. Então, pode ir lá com o Leonardo DiCaprio, tirem o Oscar dele e dêem pro Madruga Jackson, que essa foi a melhor analogia.
É triste, cara. E eu só tenho a dizer que estou matando uma ideia que eu estava desenvolvendo aqui, que ia revolucionar os canais de quadrinho e entretenimento adulto do mundo, que seria mais ou menos o quê? Eu abrir um canal no X-Vídeos e falar só de Manara, Hentai.
Sim. Olha aí, review de adulto. Era um canal e tanto, hein? Agora eu só fico pensando numa coisa nesse contexto, né? O cara vira e fala assim, ah, porque quem tá consumindo a internet são jogos online. Sim, e os X-Vídeos, cara? É verdade. Esse vídeos lá. Eu acho que, se o cara for fazer uma... Se forem fazer uma mensuração aí, eu acho que a pornografia, ela consome muito mais internet do que os jogos, do que os Netflix, que é uma coisa nova. Se forem puxar de onde, entendeu? Quem inventou a roda, se forem puxar aí, eu acho que a coisa vem muito além, sabe?
Devo dizer que depende, porque aqueles tiozão do WhatsApp passa aqueles vídeos de 30
também
segundos. Com a qualidade
também.
Ô Madruga.
Você fala, cara,
também.
Ô Madruga.
Uhum.
Se amanhã aparecer alguém no X-Videos com um canal falando do Manara, alguém chamado Load Comics, a gente tá gravado isso aqui, cara. A gente vai receber os caras Nós vamos atrás, cara. Vamos atrás dos advogados aqui.
Não, eu não leio isso. Eu não gosto desse estilo de quadrinho.
Oi.
Gisele, é o seguinte. Essa questão aí do X-Videos, da pornografia, você tem que entender assim, que é mais fácil pra Anatel atacar a comunidade gamer, que é menor, do que a comunidade onanista.
Entendeu? Sim. É aquele negócio, né? Quem joga são poucas pessoas, agora quem fode é o Brasil inteiro, né?
Quem tá falando aqui é o pai do Lucas, tá? Que vocês continuem mandando putaria pra ele, sim, que moleque tem que viver, moleque tem que ver putaria. A mãe dele é maluca. Já me separei dela por isso, faz tempo, porque não dá. Putaria é isso mesmo, tem que mandar putaria mesmo. É pau no cu o tempo todo. pau na xota, mulher chupando mulher.
É, meu filho. Pô, tu vê aí, cara, a pornografia tem poder, cara. Se tu falar que vai barrar pornografia ou
futebol. Aí é guerra civil. Aí é guerra civil. O Brasil para. Se falar, vamos acabar com os porne, meu amigo, pode contar. No dia seguinte a Dilma tá morta.
Senhor presidente, pelo meu país, meu voto é sim!
E é bom lembrar que.
Para o Brasil.
Nunca vazou foto de nenhum deputado jogando World of Warcraft no plenário, né?
Exato. A pornografia já vazou.
Sim, é, com certeza. Nunca vazou.
Uma outra coisa também, que estão falando aí como se fossem coisas independentes, né? Mas nós sabemos que já ocorreu, inclusive, né, em um famoso podcast brasileiro, que enquanto estava gravando o podcast, né, um membro estava jogando paradinhas online e acessando ousadias.com, né?
Nossa!
Uma coisa não...
Devo dizer não, que essa pessoa é um verdadeiro, com todo peso da palavra, um filho da puta, né?
Eu não posso falar o nome da emissora e eu não posso estender muito a situação, porque no caso o podcast é nacional, eu não vou contar, mas tem no YouTube se vocês procurarem. Determinada emissora tinha um operador de vídeo que trabalhava de madrugada e de repente as pessoas começaram a perceber que estava acontecendo uma coisa meio anormal. Gravaram um vídeo, o cara estava assistindo X vídeos na sala de controle e jogou pro ar. Aconteceu em uma filiada. Ao invés de o cara jogar o comercial, ele tava jogando X vídeos. Ele errou qual foi o canal da mesa, entendeu?
Aumentou a audiência em 100%.
Não, pior é que foi, tipo assim, uma merda, sabe? Porque, tipo, o cara passava. Sabe aquelas imagens que aparecem, assim, os quadradinhos lá da tela? Aí aparecia tudinho, o cara escolhendo, sabe? O cara escolhendo o vídeo, o cara clicando, aparecia tudinho, sabe? Foi cruel, cara, foi cruel. Foi um escândalo.
Eu acho que a gente pode... A gente falou o suficiente aqui.
Não, fomos de um extremo ao outro. Hoje foi incrível, né? Foi uma viagem em tanto. Nós fizemos uma travessia maravilhosa.
Eu vou falar que eu me mutei aqui pra rir. Eu vou falar que eu só me mutei aqui pra rir. Enquanto a Gisele falou, sabe aqueles comercialzinhos do RedTube? Aí todo mundo, aham, sei. Tipo, eu não acesso, então não sei do que esses comerciais.
Nossa, aí, essas pessoas inocentes. Lógico que
ele não sabe, ele é Team X-Vídeos.
Eu não sei. PornTube, que mais? Todos família, aqueles lá que tem.
Ele acessa aquele site brasileiro que o cara criou, o Netflix.
boa.
Boa ideia.
Não,
isso aí
criaram.
É uma coisa que
já existe.
Já criaram?
Já.
Cara, é, tem que tirar o Oscar do Leonardo DiCaprio e dar pra esse cara.
O cara, ele enxerga o mercado.
É, esse é o maior empreendedor do mundo.
Mas sim, acho que já estouramos o tempo aqui. O diretor tá falando aqui do ponto que tem que encerrar. Então.
Não termina, chama o Igor tenho que acordar 3 horas da manhã pra...
Ah é, né, tem que chamar o Igor.
Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Então quero agradecer a presença de todo mundo aqui, em particular do nosso convidado, Lodi.
Obrigado, cara. Eu que agradeço aí a cada um de vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, de coração mesmo. Da hora, eu curti pra caramba o papo, principalmente sobre tudo. Acho que deu pra vocês me entenderem, eu não sei. Galera, não sei se a galera compreende, mas eu acho que deve ter entendido.
Sim. O pessoal, os leitores do HQ Fan, eles sabem ler e sabem interpretar texto.
Profabetizados.
Quase deu jabá aí.
Pô, pra quem não me conhece, tá me conhecendo pela primeira vez por aqui pelo podcast, eu tenho um canal de quadrinhos no YouTube que se chama Lodi Comics. E lá eu falo de origem de super-heróis, top 10, crítica de filme, quadrinho, tudo isso daí. Só que é só um canal de quadrinho. Eu tenho que ficar falando isso, porque às vezes vai cara pra lá e fica falando, pô, fala do Mortal Kombat. Não, cara, eu só falo de quadrinho, não falo de jogos.
Minecraft.
Quadrinho de Mortal Kombat. Foi juvenil.
Boa.
Eu nos anos 90, os quadrinhos.
Não, mas teve um quadrinho que saiu agora pela Panini, que só acho que publicou só até o segundo volume do Mortal Kombat. Mas não, é que eu sou chato, eu gosto só de coisa que realmente é quadrinho, sabe? Então eu não falo de jogos, de Breaking Bad, essas coisas no canal, não. Eu gosto, mas eu sou chato com o conteúdo. Eu gosto de separar
as coisas. Criar outro canal, né? Load séries, load cinema, load...
É, se eu fosse load um canal games. De cultura pop, se eu fosse um canal de cultura pop, até que eu falaria de tudo. Mas é que eu acho que quando você... Ó, vou tentar mais uma vez me explicar. Quando você gosta de um certo assunto, eu acho que não precisa você atirar pra todos os lados pra querer crescer. Faz o que você gosta, tá ligado? Faz ali o que realmente você gosta, que aí se você for crescer, você cresce pelo aquilo. Não porque você tá falando de tudo que tá bombando no momento, sabe? Eu não vou falar de política lá no canal, porque agora é a onda do momento. Acho que você tem que achar
não,
o seu...
Eu respeito ao segmento, né?
Eu sou de nicho, sabe? Eu nunca vou falar de Star Wars, porque tá saindo Star Wars 8 aí, Rogue One, sabe? Eu vou assistir, mas eu não vou fazer vídeo, nem nada, porque eu sou quadrinho. É nóis. Boa, oi, então boa. É isso.
Isso aí. Contamos também com a participação da Gisele...
Oi, então, eu tô lá no Game Blast e www.gameblast.com.br e é só acessar, conferir o nosso trabalho, tô postando notícia todo dia, inclusive essa semana a gente tá até com uma promoção bem legal, quem acessar vai poder acompanhar lá e participar junto com a gente, tô no Live Blast também, que é o podcast ao vivo do Game Blast. E tô por aí fazendo meus desenhos, tenho meu gato Coyó, que quem quiser também pode dar uma olhadinha. São umas tirinhas de quadrinho que eu brinco com questões de videogame, com outras questões da cultura pop. E tem o www.giselehicks.com. É só procurar no Google Gisele Hicks e acha com facilidade.
É. Eita. Contamos também com a presença da prata da casa, dos magníficos membros do HQ Fan, o Madruga Jackson.
É isso aí, galera. Sinto que só pude colaborar no final, mas foi muito bom.
Eric Cavalcante.
Valeu pela presença de todos, mas eu queria aproveitar o espaço para agradecer o Load que topou participar. Fui eu que fiz a ponte aí de contato do site com ele. Quero dizer que acompanho lá o canal do cara desde de um início e, meu, ótimo trabalho. Continua fazendo o que está fazendo. Eu sei que tu coloca teu coração naquilo ali. Sei que tu é um cara humilde pra caramba. Sei da tua procedência. Eu acho que isso é o mais importante, cara. A gente tem que crescer através dos próprios méritos e sem esquecer a nossa raiz, a nossa origem. Então, meu, é isso aí mesmo, cara. Eu sei que tu é um cara pai de família, que tá batalhando, tá visando lucro.
Então
é isso aí.
Ah, que delícia, cara. Pô, valeu, cara, de coração mesmo. Curti pra caramba falar com vocês aqui e gravar. Todo mundo, na moral.
Professor Pinto.
Bem, queria dizer que, apesar do site se chamar HQ Fan, nós não temos a mesma coerência, né, que nosso querido convidado demonstrou aí, que a gente menos fala quadrinhos, mas tudo bem. E agradecer a presença, né, dos dois convidados, dos ouvintes aí, lembrando para todo mundo acessar www.hqfan.com.br, nosso Facebook, né, facebook.com/bloghqfan, o @_hqfan no Twitter, temos nosso canal no YouTube, que tem aí de vez em quando os vlogs do Renan, e toda sexta tem podcast, toda quarta ou quinta tem pocketcast, e temos muitas coisas aí, e que venham mais 150 podcasts.
Opa!
Só quero fazer um complemento aí ao que o nobre Richard disse, que agora nós evoluímos. Agora somos HQ de high quality. Alta qualidade. Entendeu? Caraca!
Claro e cristalino.
Não é, rapaz? As aulinhas de inglês estão fazendo efeito, rapaz. Vou agradecer a tia Cotinha.
Agradecer também a participação do Questão.
Mais um excelente podcast aí com os novos bacharéis aí.
Beleza. E eu, na minha humilde participação, o Kikas o Frustrado, e só quero lembrar, dar três recados aí. Um, o Game Blast lá não é sobre quadrinhos, tá?
É sobre games. Pois é. Quem estiver procurando Mortal Kombat, Minecraft, pode encaminhar pro Game Blast. A gente cuida deles.
É. Você quis dizer, né?
É, lá com o Lorde gente... é quadrinhos, tá, gente? Com a Gisele que é, é. Que é games. Tá?
Isso.
É, segundo recado, é, uma das. A capivara lá do Amazonerd mandou uma mensagem agora aqui. É, vai esfregar na minha cara que ele ganhou ingresso pra cabine lá do Guerra Civil.
Não foi o Lorde que ganhou? Eita.
É, um dos administradores lá do Amazonerd. E eu já tô preparado pra ficar ligando pra ele durante toda a sessão.
É... Vocês se amam, cara. Se declara logo pra ele.
Depois pergunta por que exclui, né?
É.
Pois é. E o terceiro recado é agradecendo a todos aí por ouvirem o podcast, esses 150 podcasts, mais os pockets, mais os vlogs, mais os solocasts e que tá, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Eu acho que eu estou fazendo um ano aqui com vocês, né? Então essa data é uma data muito especial, acho que a gente deveria respeitar essa data. Então quero desejar a todos feliz dia do índio.
Oh, feliz dia do Tanhawk, feliz dia do Aritânia Pena da Arpia, feliz dia de tantos índios. Dos games, dos quadrinhos.
Feliz dia do Tatuapu, que é tchuk-tchuk.
Né?
Né? Feliz dia. É, então, gente, obrigado pela participação. E eu sei que não tem ninguém na sala de edição, mas toquem a música de encerramento. Hoje a gente não tem leitura de comentário.
Trabalhava na metalúrgica, eu cortava a câmera de caminhão há uns 5 meses atrás. Aí, por causa do meu canal, eu escolhi um trabalho numa editora de caminhão, de revista, né? Um cara lá que era da editora assistia meus vídeos e tal, aí viu que eu manjava um pouquinho de edição. Tudo que eu sei eu aprendi no YouTube, tá ligado? Eu aprendi pesquisando, tutoriais. Aí o cara pegou, mandou um e-mail pra mim perguntando se eu trabalhava com esses negócios e tal. Eu falei que não, que eu era metalúrgico. Aí ele foi e me chamou pra trabalhar na empresa dele.